Nestes tempos em que a realidade ultrapassa a ficção, à noite, uma parte do país trocou o streaming pelos debates presidenciais em dose dupla ou tripla, 30 minutos 30, para compactar os argumentos entre Marcelo e os outros entre eles, onde existem candidatos ao segundo lugar, candidatos a segurar eleitorados e candidatos surpresa que tentam baralhar as tradicionais estratégias de campanha. Pelo meio da campanha, regressou o caso de nomeação do Procurador Europeu, a fazer subir o tom entre António Costa e o PSD, com críticas cruzadas de falsificações e ataques ao interesse do país. É uma novela que vamos daqui a pouco também analisar com Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva, o Bloco Central de regresso neste ano de 2021. E começo por ti e pelas presidenciais, Pedro Marcos Lopes. Bom ano, antes de mais.
Bom ano para ti, Judito. Bom ano para o
e
Pedro.
E tem sido um bom ano de início de debate presidencial este desta semana, que já passou uma semana desde que os candidatos se sentaram em versões duplas e triplas diariamente.
Não tem sido mau. Não estou de acordo com as pessoas que acham que estes debates presidenciais têm sido fracos ou pouco esclarecedores. Eu, aliás, pelo contrário, acho que têm sido bastante esclarecedores. O facto de só termos esta grelha de análise ainda em termos dos candidatos, porque em relação ao Presidente da República temos outra, porque temos o histórico, de só ver os debates, não ver a campanha, tenho que fazer um balanço só com base, porque também é aquilo que vai haver, não vai haver mais nada, acho que têm sido esclarecedores. Há duas coisinhas que normalmente se dizem, há pelo menos uma, e já vou à outra, porque não são bem parecidas, que eu me apetece dizer, que eu acho que querem que, enfim, que faz sentido dizer, que é, ouve-se muitas vezes dizer, bom, os candidatos não debatem as verdadeiras funções do Presidente da República. É normal que não o façam. Porque o conteúdo dos poderes, o verdadeiro conteúdo dos poderes do Presidente da República é feito pelo próprio Presidente da República. E, portanto, é o poder que ele adquire é mais importante do que outra coisa qualquer nos poderes. A segunda tem a ver com o facto de nós, nesses debates, também perguntar-se em relação aos conteúdos presidenciais e que se fala muito do governo, da governação. E eu acho que isso é absolutamente normal e natural. Porque o que nós queremos saber do Presidente, e é depois, por isso é que eu trouxe primeiro o conteúdo, é o que ele acha sobre o mundo, o que ele acha, quais são as suas grelhas ideológicas, as suas grelhas doutrinárias, o que é que ele acha nas circunstâncias. Não é em vão que Marcelo Rebelo de Sousa, de uma maneira que eu considero muito inteligente, diz, na mesma frase, que é um homem de direita, para logo a seguir elencar uma série de decisões que ele teve que são percepcionadas como de esquerda, não é? Portanto, tudo isto faz sentido. Quer dizer, e esta vontade de que se, muitas vezes se ouve, não se fala dos processos presidenciais. Pois é normal que não se faça, porque o que nós queremos conhecer numa campanha presidencial e sobretudo nos debates é quem são estas pessoas.
E pegando por aí, já voltaremos depois à análise, claro, mais cuidada. Pedro Adão e Silva, também bom ano para ti.
Bom ano.
E perguntava-te exatamente se ficaste a conhecer melhor ao que vem cada um nestes debates e se, em termos gerais, estão a ser esclarecedores para quem vai votar dia 24.
Eu acho que, do ponto de vista da prestação genérica do conjunto de candidatos, tem sido muito positiva. Têm-se revelado preparados, articulados, capazes de enunciar a sua diferenciação e o seu contraste face aos outros candidatos e, portanto, não sei bem o tom crítico que eu, por vezes, vejo em relação aos políticos.
Era exatamente isso.
Eu gostava de ver exatamente quem são essas pessoas brilhantes que eram capazes de fazer melhor do que os vários candidatos que têm aparecido, alguns deles sem nenhuma experiência política anterior. E, portanto, acho que se tivesse de avaliar em conjunto, acho que a turma é ótima. Tem uma ovelha negra, mas a turma genericamente...
Sempre também, não é?
Nem sempre. Mas é uma turma ótima. E é uma turma que está a ter um desempenho ótimo no contexto mais exigente de todos, porque a campanha não vai ter os mecanismos de campanha habituais, que as pessoas também tendem a criticar muito, mas são fundamentais para alertar as pessoas que está está a decorrer uma eleição, uma campanha eleitoral, que está alguma coisa em disputa. A campanha também permite, da mesma forma que os debates permitem manifestar um conjunto de características e de atributos de quem se candidata a uma eleição, o resto da campanha, as ações de rua, os movimentos, os momentos mais de massas, a interação com os jornalistas, a interação na rua com os portugueses, permite também revelar características que são muitas vezes indicadores bons para as pessoas tirarem o retrato a quem se está a candidatar. E, portanto, a desvalorização das campanhas, a desvalorização dos debates, a meu ver, faz parte de uma narrativa ampla de desvalorização da atividade política e até desconhecimento daquilo que são as qualidades que são necessárias e até a disponibilidade cívica e até a coragem de ser candidato numa eleição, coisa que estas pessoas revelam e todas elas, ou quase todas elas, não precisavam de o fazer. Dito isto, os debates concretamente, acho que há um lado dos debates que eu não tenho gostado particularmente, mas que também não é novidade nestas eleições, mas que é uma tendência que se tem acentuado, que é a futebolização dos debates, no sentido em que é explorar sempre a ideia de que há ali uma disputa de um contra o outro. Na maior parte dos casos, os debatentes não estão a disputar o mesmo eleitorado e, portanto, não estão no mesmo jogo. Estão a falar para eleitorados diferentes e a interação com o seu adversário permite-lhes comunicar com o seu eleitorado. E, portanto, não estão a ganhar terreno um ao outro, tendo, talvez a exceção do debate de Marisa Matias e Ana Gomes. Nos restantes debates, ninguém está ali a disputar o eleitorado do outro. Está a tentar mobilizar o seu próprio campo. E, portanto, o Presidente da República, no fundo, as pessoas estão sempre a escolher uma personalidade. E isso marca o exercício do cargo. Só para terminar, assim, numa visão global, isto pode parecer estranho, mas se nós pensarmos bem, há de facto alguém que surge nestas eleições com um perfil presidenciável, que é o próprio Presidente da República, E talvez o único candidato que tem uma postura institucionalista e que replica o perfil presidencial, acho que é mesmo João Ferreira, mas isso tem a ver com a natureza do Partido Comunista Português. Os outros não são candidatos a Presidente da República.
Eu começava, esta ideia vem ao encontro daquilo que eu estava a pensar exatamente perguntar-te, que tem a ver. Marcelo está um bocadinho fora deste campeonato, já tem o campeonato ganho, já leva vantagem suficiente, para retomar a linguagem futebolística do Pedro, para, provavelmente...
A linguagem futebolística do Pedro nunca é boa, não sei se sabe, mas eu informo-te. Hein?
Para garantir uma, tu me indica, uma eleição à primeira volta. Neste campeonato dos segundos, tratando-se aqui de, como dizia também o Pedro, tentar falar para o eleitorado, para os vários eleitorados, quem é que na tua leitura está a conseguir... ter mais pontos no marcador nessa matéria, começando aqui uma análise esmiuçada das prestações que tens visto ao longo desta
semana. É curioso, porque eu acho que os candidatos têm apresentado, enfim, genericamente bem, mas sendo que só há dois candidatos ou duas candidatas que estão no mesmo espaço, e deixa-me começar por elas, Marisa Matias e Ana Gomes, acho que nenhum dos outros... Nem esses estão ainda com o discurso acertado para aquilo que querem atingir. Nenhum. Marcelo Rebelo de Sousa, sim, está. E tem dado... Porque fala para muito mais gente. Até seria mais difícil, em teoria, mas como é presidente, tem essa figura, consegue falar para o eleitorado dele, que é geral. Basta ver as sondagens que ele apanha toda a gente. Deixa-me só fazer um parênteses dizendo que Marcelo Rebelo de Sousa não só prestou um serviço no debate com André Ventura, enfim, um serviço a si próprio, está a fazer a campanha para ser Presidente da República, mas prestou um enorme serviço ao centro-direita português. E era triste que o centro-direita português não aproveitasse aquilo que aconteceu naquele debate. Era importante, eu gostaria que aquele debate tivesse sido antes do acordo com o Chega nos Açores. Porque era provável que a leitura que o Rui Rio fez daquilo que fez fosse diferente. Mas foi bom nós sabermos que a principal pessoa do centro-direita em Portugal sabe bem quais são as linhas vermelhas. Mas voltando àquilo que estava a dizer, Ana Gomes e Marisa Matias têm, que lutam em tese pelo mesmo eleitorado, tiveram, uma delas teve uma inversão no discurso, bastante interessante, e que não lhes está a correr bem. Porque lá está, é o que caracteriza as duas candidatas. É o pode alguém ser quem não é. Por um lado, Marisa Matias está perfeitamente incómoda, tem sido, na minha opinião, a maior desilusão da campanha. Está muito incómoda. Falta-lhe o que o Pedro Adão e Silva disse, e é muito importante, a rua. Portanto, há uma parte da campanha que há candidatos que faz mais falta a uns do que aos outros, apesar das campanhas serem uma coisa abrangente. Marisa Matias claramente lhe falta isso, porque é uma pessoa empática, é uma pessoa com bom contacto humano, e está-lhe a faltar isso.
Aliás, mas a campanha há 5 anos foi em crescendo precisamente por causa da prestação
Mas também. Aqui tem todas as razões ao contrário do que tinha há 5 anos. E, portanto, está muito desconfortável no seu papel. Ana Gomes também está a ser aquilo que também não é e também não está a correr bem. Porque Ana Gomes, o perfil que nós conhecemos de Ana Gomes, o último perfil, enfim, tem sido sempre assim, um bocadinho, ultimamente mais exagerada. Aquele ar combativo, aquele ar de vontade de partir tudo, digamos assim, que eu não gosto, que é populista, e aquilo era o que lhe dava, aquela foi aquilo que lhe deu o impulso, era aquilo que a distinguia.
Mas que lhe afastava alguns eleitores do PS?
Pois, mas a questão é exatamente essa. Porque quando Ana Gomes está nitidamente nisso, viu-se bem então com Marisa Matias, foi claro, a tentar captar o eleitorado do PS, tendo um discurso mais moderado, um discurso mais institucional, perdeu, está a tentar ganhar uma coisa, mas está a perder outra. E, sobretudo, está a perder aquilo que ela é. E, portanto, não consegue fazer passar o discurso. Há debates que para Marisa Matias, há um debate para Marisa Matias e Ana Gomes é crucial, segundo elas. Não acho que isso seja importante. Que é com André Ventura. Não é que seja crucial para ganhar eleitores.
Esse é um dos principais equívocos, quer da campanha de Marisa Matias, quer da, principalmente, Ana Gomes, que foi sugerir que a disputa de Ana Gomes era com André Ventura.
Uhum. Pois não, não, mas...
Isso, criou-se essa ideia, não. Foi alimentada pelas
sim,
próprias...
Sim, claro, mas
que,
isso...
Que ainda para mais okay. Criaram a si mesmas o problema...
Claro, de terem da discussão criado... de votos.
Não, não só isso, de terem criado aquela ideia, terem criado, não, terem dado conta de que não dariam posse a um governo...
Ah, pá, isso é um erro.
E a partir daí, deixaram-se estar numa armadilha da qual não vão sair.
Isto o que o Pedro está a dizer, deixa-me dar uma nota, eu ia falar disso... É talvez o maior erro que qualquer candidato fez na campanha. O que Ana Gomes e Marisa Matias fazem com isto é, quer dizer, não é só bom para André Ventura, não é só ajudá-lo, é não ter consciência sequer dos poderes constitucionais e da própria Constituição da República, desde 1982. Ainda bem que eu estudei Direito Constitucional depois disso, que o Governo não responde perante o Presidente da República. O Governo responde perante a Assembleia da República. O Presidente da República não pode fazer isso. Era quase um golpe de Estado se não desse posse a um Governo que tivesse o Chega. Mas deixa-me acabar dizendo. Estas duas pessoas acharam, em determinada forma, de uma maneira acertada, que se ganhassem a André Ventura ao debate, nesta futebolização, melhor poderiam captar o voto que estão a conquistar. E apostaram nisso. Mal ou bem, eu acho que faz sentido. O que não faz sentido, e depois já passo para dos outros a de falar, o que não faz sentido é um discurso que eu também ouço muitas vezes, que é a história do segundo lugar. Eu percebo em tese, mas não o percebo naquilo que é o contexto democrático. Nós devemos votar. É isso que é. Nós devemos votar em quem achamos que é o melhor Presidente da República. Isto não é propriamente votar para o Festival da Canção. Quer dizer, onde queremos que ganhe o outro ou que o outro fique atrás. E Ana Gomes e Marisa Matias, e uma parte significativa da esquerda, achou que isso era um combate. E isso, na minha opinião, lamento, não é combate nenhum.
Pedro Adão e Silva, não sei se queres começar ainda por esta dupla Marisa Matias e Ana Gomes,
sim,
que estão no junto do eleitorado.
Sim, posso rapidamente. Acho que esta campanha tem confirmado uma hipótese que parecia bastante robusta, é que estas duas candidaturas não faziam sentido.
Simultaneamente.
Simultaneamente. Isto é, se a ideia era criar aqui uma plataforma de esquerda alargada para criar incómodo àquilo que tem sido a estratégia de António Costa, o Bloco de Esquerda tinha ganho em apoiar Ana Gomes. Um pouco a imagem do que fez com o Manuel Alegre da primeira vez. Isso sim seria um problema para o PS. Para o PS de António Costa. Este contexto, não, pelo contrário, só ajuda António Costa e tem um efeito de revelação de outros aspectos. O primeiro é prova de que não existia de facto. Não existiam, de facto, condições objetivas e subjetivas para um candidato apoiado pelo Partido Socialista e pela direção do Partido Socialista alternativo a Marcelo Rebelo de Sousa. Esse contexto não existia. Em segundo lugar, que um candidato no Bloco de Esquerda, neste momento, é um candidato que fica preso pelos próprios dilemas que o Bloco de Esquerda tem revelado nos últimos tempos na relação com o governo. E é por isso que Marisa Matias, ainda para mais, não consegue esconder alguma consciência pesada, algum embaraço com a posição do Bloco de Esquerda face a um conjunto de matérias. Já Ana Gomes, também é mais ou menos claro, o Pedro chamava a atenção disso, que é muito mais uma personalidade de casos que se afirmou pela sua coragem, pela denúncia, etc., em torno de casos, do que alguém com um perfil presenciável. O que é que temos assistido? É uma transformação. Ana Gomes das entrevistas não é a mesma Ana Gomes dos debates. Isso está com um perfil mais institucional, mas parece que não ganha nada porque as pessoas associam-na à outra Ana Gomes, mas a outra Ana Gomes nunca poderia ser a candidata de um espaço alargado que envolvesse um partido centrista do arco da governação como o PS. Portanto, fica ali um pouco numa terra de ninguém em que perde aquilo que era a sua força. Eu agora não estou a fazer nenhum juízo se eu acho que isso é positivo ou não, mas perde aquilo que era a sua força e a sua capacidade de afirmação e nunca será...
Eu prefiro esta Ana Gomes, francamente.
Sim, mas não corresponde ao perfil e àquilo que é a expectativa e à imagem que as pessoas construíram nela própria.
Sendo que nesta contenda, e já agora para arrumarmos, porque é uma figura, como tu dizias há pouco e tens dito, Marcelo Rebelo de Sousa e João Ferreira acabam por ser os candidatos que se assumindo como os defensores da Constituição, apesar de estarem em campos políticos diferentes, acabam por ser os candidatos à parte das outras candidaturas. João Ferreira, em tua leitura, está a conseguir, partiu muito mal nas sondagens e também tendo em conta o resultado que o PCP, a CDU, obteve nas últimas presidenciais, mas parece ter vindo a ganhar terreno e até alguma margem de manobra durante os debates.
O primeiro sinal é que o PCP está a jogar muito forte nestas presidenciais, que é testar e mostrar aos eleitores que estas eleições são para levar a sério, no sentido em que o que o PCP está a procurar fazer agora é o pleno da mobilização do seu campo eleitoral. Ou seja, está a chamar a atenção ao núcleo duro dos eleitores do PCP, que é mesmo para votar em João Ferreira. Acho que, de facto, João Ferreira está a fazer uma campanha como se, de facto, fosse candidato a Presidente da República. Com essa interpretação autêntica do conjunto da Constituição e não apenas na componente política da Constituição. E, portanto, o PCP tem sempre feito disso um campo de batalha, uma espécie de trincheira, a defesa dos direitos económicos e sociais tal como vertidos na Constituição. Não me parece que se tenha saído mal até agora. Acho que, tirando o debate com André Ventura, em que se deixou ir atrás e podia ter mantido um perfil, alguma grávidas institucional e deixar o outro sujeito a esbracejar e naquele registro histérico que o caracteriza, não o fez. Mas tem revelado alguma capacidade e tem uma coisa que não terá um grande impacto eleitoral, mas que acho que pode ter ali uns pozinhos de votos. É que, por força das circunstâncias em que está o Bloco de Esquerda, pode haver algum eleitorado que, à imagem do que aconteceu há 5 anos, que favoreceu Marisa Matias, agora pode favorecer João Ferreira, que é algum voto tático no candidato do PCP, para premiar o PCP na comparação com o Bloco de Esquerda na relação com com a governação.
Pedro Marcos Lopes, e agora talvez um bocadinho mais rapidamente, começando pelo PCP, mas depois...
Então... Não tenho muito a dizer sobre João Ferreira, acho que foi uma má altura para fazer uma candidatura destas. É só
porque tem, mas não, haveria outra alternativa?
Pois, provavelmente não. O PCP está a fazer tudo para mobilizar o eleitorado com vista às autárquicas. Essa é que é a verdadeira guerra. E eu acho que João Ferreira vai ter um resultado também não bom, porque não... Nem mobilizar o eleitorado, me parece, dele próprio é estar a fazer.
E já falando por eleitorados, e os representantes dos chamados novos partidos que avançam desta vez também. Sim, com dois candidatos, por um lado, o Tiago Maian tem sido uma surpresa para ti ou não?
Sim, quer dizer, acabaria sempre, porque para mim...
Ana Gomes é representante de dois novos partidos.
Essa é que é essa.
O Livre e o PAN.
Apesar de que o Livre não tem representação parlamentar neste momento.
Não, novos partidos.
Mas o... Sim, é verdade. O Livre não é um novo partido. Me parecia que era isto que eu queria dizer. Bom, mas em relação a Tiago Maian e Rodrigues, as expectativas eram tão baixas. O índice de notoriedade de Maian é tão baixo. Quer dizer, o nível de notoriedade de Tiago Maian Gonçalves, nós que estamos muito metidos neste, digamos, jogo, esquecemos, o nível de notoriedade de Tiago Maian Gonçalves é ao nível do Orlando Silva, não é? É verdade, eu não estou a ridicularizar, mas é verdade. Portanto, até nesse aspecto, isto foi fundamental para ele, a expectativa em relação a ele era muito baixa e ele tem corrido muito bem. Tem aparecido bem preparado, claramente bem preparado, estuda bastante, e um homem completamente sem experiência, vê-se claramente, e deu. Teve um desempenho notável em relação no debate com André Ventura, onde ficou mais uma vez, eu não precisava, eu acho que ninguém precisava de saber isso, onde ficou mais uma vez demonstrado que confundir a Iniciativa Liberal, os representantes, com André Ventura é um crime, é ofensivo, porque aquela gente da Iniciativa Liberal é da democracia, é dos direitos fundamentais, é do Estado de Direito. Portanto, não vamos confundir, e nesse aspecto foi ótimo para amanhã. André Ventura tem feito aquilo que se esperava, tem tentado não falar, de entrar numa guerrilha constante, mas tem corrido francamente mal, na minha opinião.
Mesmo exceção, para a plateia?
Mesmo. Porque a questão é esta. Percebo perfeitamente essa questão. A questão é esta. Nós todos sabemos que esses candidatos estão a falar para a sua base de apoio. Só que as expectativas... Portanto, a base de apoio de André Ventura não se modificará muito. Ele não precisa de mais, porque aquela votará sempre nela. A grande desafio de André Ventura era entrar noutros eleitorados. E nesse aspecto eu acho que está a falhar redondamente. Como ele diria, foi esmagado por Maian Gonçalves e por Marcelo Rebelo, foi ridicularizado, não é? Que era um sítio onde ele poderia pensar que ele ia buscar votos, além de que acha que vai buscar votos, se esmagar Ana Gomes ou Marisa Matias. E ele não está a conseguir. A segunda parte da estratégia é muito curiosa, porque vem em contra essa tentativa de alargar e que eu acho que não está a conseguir. Tu repara que não houve um único debate de André Ventura que ele não falasse dos acordos com o PSD. Tem sido absolutamente constante. E isso não é só para embaraçar o PSD. Tem um objetivo. É para mostrar ao eleitorado do PSD que, bom, se até os vossos líderes acham que podem fazer acordos comigo, não há nenhuma razão para votarem em mim.
E até falou de Passos Coelho.
Exato. Não há nenhuma razão para votarem em mim, para não votarem em mim, porque alguns de vocês nem gostam muito de votar em Marcelo. Portanto, é isto que tem feito. Eu acho que não tem corrido fantasticamente. São esses os dois candidatos, dos novos partidos, digamos assim, porque... E nesse aspecto, não acho que Maian foi, como já te disse, uma alegre surpresa e boa. E André Ventura, eu esperava muito... Esperava mais, eu sou franco, esperava mais. Fico muito contente que isso não aconteça, porque acho a pior coisa que pode estar a acontecer na nossa democracia é uma figura como aquele, que não tem valores, não tem princípios. Aliás, vê-se nos próprios debates, isso também não tem ajudado. Está a ficar absolutamente claro esse tipo de circunstância. E, portanto, é isto.
Sendo que Marcelo Rebelo de Sousa, no debate com André Ventura, disse-lhe nos olhos que ele estava claramente a utilizar estas eleições como trampolim para as legislativas. Nessa perspectiva, André Ventura tem ou não capitalizado estas eleições, Pedro Adão e Silva?
Tem capitalizado, porque os sinais são todos no sentido que vai crescer do ponto de vista eleitoral, isso não me surpreende. Acho que estava escrito nas estrelas que bastava haver um protagonista com a combinação adequada da ausência de escrúpulos morais, alguma inteligência mínima e notoriedade para que isto acontecesse. Portanto, não me surpreende, e disponível para dizer o que fosse preciso em cada momento. E, portanto, Ventura tem demonstrado aquilo que é. É um candidato golpista, nunca tivemos isso em eleições presidenciais, porque, já que, regressando ao tema constitucional, é alguém que não quer rever a Constituição. Aliás, eu acho que há em torno disso um equívoco que tem sido repetido. Não é como se houvesse uma maioria de 2/3 para aprovar. É que a proposta de revisão constitucional do partido dele é uma proposta que visa alterar os limites materiais à revisão constitucional. Ora, isso não é possível. É um golpe. Ele assume que quer transformar num regime presidencialista, em nome de só de alguns portugueses. Portanto, é uma coisa toda ela abjeta. É que é abjeto não só o que diz, mas a forma como diz e o comportamento. E, na verdade, Ventura, tudo resumido, é porque é muitas vezes... Ah, mas ele diz umas verdades. Não, o que ele diz é umas mentiras. O que caracteriza o candidato Ventura é dizer umas mentiras. E seria até fastidioso dizer, mas vai ter a sua votação e a sua expressão eleitoral, e eu espero é que as pessoas decentes de direita pensem bem no que é que querem fazer com isso. E sobre isso, a primeira coisa que há a dizer é que, até para alguém que tenha bitola moral de um Ventura, deve ser humilhante acontecer-lhe o que aconteceu com Tino de Gans ou Vitorino Silva, e depois com Tiago Maia Gonçalves e depois com Marcelo Rebelo de Sousa. É a diferença entre homens decentes e uma pessoa que não tem qualificação do ponto de vista moral.
E já que falaste neles, Vitorino Silva e também Tiago Maia...
Então, Tiago Maia Gonçalves, acho que, no fundo, o que o espaço liberal em Portugal está a experimentar agora, eu acho que esse espaço existe na sociedade portuguesa. Acho que só há vantagens em que tenha representação política organizada, mas, como tudo o que é novo, tem dores de crescimento, e a principal das dores de crescimento é encontrar protagonistas. Tiago Maia Gonçalves claramente não tem, bem, não tinha notoriedade nenhuma, eu sou sincero, não conhecia, mas está a ter a sua primeira experiência de prestação pública num contexto exigente e difícil, e é também um daqueles casos em que, ao longo dos debates, tem melhorado imenso. Ou seja, mostra que a política é uma profissão e, portanto, precisa de aprendizagem e treino.
E tem a vantagem de não ter de fazer campanha na rua, porque seria bastante mais difícil.
Sim, não teria momentos de claro. Massas, etc. Mas mostra que os políticos são tanto melhores quando forem mais treinados e mais testados e mais profissionais.
Portanto,
o que a Iniciativa Liberal está a ganhar é mais um protagonista. E, da mesma forma que eu acho que o primeiro debate... Já nem me recordo com quem foi, com o Marcelo Rebelo de Sousa. Foi bastante mau no sentido da prestação, mas eu acho isso tudo atendível. Tem melhorado com os debates. Acho que esteve bastante bem com a Ana Gomes no debate que teve. Esteve esmagador com o candidato Ventura. Mostrou bem que eu nem consigo compreender o Pedro Fala, das pessoas que comparam a Iniciativa Liberal com o Chega. Sinceramente,
não percebo.
Eu não tenho visto pessoas são essas, para ser sincero. Deve ser uma coisa que se passa aí no submundo da rede social. À minha volta, ainda não me deparei com ninguém que em algum momento comparasse o que é incomparável.
E a campanha está a servir para demarcar.
Até porque
também.
A Iniciativa Liberal, em todos os momentos, mesmo quando o PSD e o Dr. Rio andaram aqui de braço dado com este sujeito, a Iniciativa Liberal fez um cordão sanitário. E, quer dizer, não tenho visto outra coisa da Iniciativa Liberal que não cordões sanitários, e, portanto, não sei bem quem é essa pessoa ou quem são essas pessoas que comparam o que é incomparável. Tino Rancho, só para terminar... Mas tem sido uma agradável surpresa. Porquê? Porque revela...
Deixa dizer simpática também.
Não, porque é isso. Não, mas é que é isso. É porque um dos atributos que são necessários num político é a empatia. E há alguma criatividade, desde as metáforas, desde logo das metáforas, da forma como traduzem metáforas compreensíveis, ideias que até podem ser complexas. E Vitorino Silva tem o conseguido. Aliás, que tem uma criatividade no uso do português notável, e a forma como esmagou Ventura,
É que, na verdade, Vitorino Silva, com a metáfora das pedras e com a carta da filha, esmagou aquele sujeito que tinha à frente, esmagou moralmente, mobilizando um humanismo que tem uma espécie de pureza primeira, que é a melhor forma de derrotar André Ventura. E o que aconteceu foi um esmagamento. E eu acho que isso não pode deixar de ser notado, porque mostra também a superioridade moral do humanismo face a tudo o resto.
Vamos encerrar este bloco central com uma passagem muito rápida por outro dos temas que tem marcado a atualidade política e que passa pela chamada questão do procurador europeu. Pedro Marques Lopes, já conseguiste perceber nesta troca de críticas que tem oposto o Governo e o PSD, onde é que está, no fundo, o nó do górdio deste problema?
Não. Eu acho que há muitas... Eu não consigo ver onde é que está o nó górdio. Eu tenho muitas pistas. Tenho eu e tenho toda a gente muitas pistas. E isto é um processo lamentável em todos os ângulos que se olha. Tudo isto é um processo rocambolesco, não é? Eu, a princípio, a minha primeira sensação é que fazia sentido, sendo algo que está ligado à Europa, que houvesse até respeito, entre aspas, pela decisão europeia. Porque, no fundo, era lá que ia trabalhar. A maior parte dos países, esmagadora maioria dos países, respeitaram essa a indicação
só
do júri.
Só a Bélgica e...
E há uma terceira que não foi... Que respeitaram o júri, a decisão dessas. Acho que fazia sentido, mas não quero. Eu também percebo o que a ministra disse na audição parlamentar. Disse, bom, nós conhecemos melhor as pessoas, podemos... Também é curioso, nós escolhemos melhor as pessoas, conhecemos melhor as pessoas, vamos escolher. Bom... Depois acontece esta história da carta. A carta é um processo absolutamente lamentável. Não só porque tem mentiras claras, esse é o primeiro, que indicam que havia uma vontade, de facto, do governo de valorizar uma das candidaturas, uma das pessoas, parece-me evidente isso. E depois ainda tem um problema que me perturbou bastante. É eu achar que Miguel Romão, salvo erro o nome, que Miguel Romão serviu como bode expiatório deste processo. Foi uma coisa que me também deixou, confesso, indignado. Bom, depois, tudo isto é depois, houve várias coisas que contribuíram para a minha perplexidade. Quando percebi que isto também tinha a ver com guerras dentro do Ministério Público. Porque vejo, e a minha principal indicação foi que vejo que Ventinhas acha que isto foi um erro, um disparate, não devia ser esta pessoa. E antes, Cluny, que por acaso também tinha exercido um cargo europeu com uma designação bastante estranha, digamos assim, para dizer o mínimo, o menos, a dizer que o governo tinha estado impecável.
Tens de explicar que são um ex-dirigente
Calma.
Sindical e um
António... Sendo que António Cluny foi presidente do sindicato dos magistrados do Ministério Público e António Ventinhas é nesta altura. Portanto, percebi que isto estava a acontecer. Agora... E resumindo, e acabo dizendo, o governo não podia ter estado pior, porque deu todas as indicações de que queria uma pessoa e que não queria a outra. Na minha opinião, mas isto é opinião clara, e não tenho provas daquilo que vou dizer, acho que o governo se envolveu numa guerra dentro do Ministério Público. Acho que, se calhar, não é a melhor forma, não é bom aconselhável ter uma magistrada do Ministério Público como Ministra da Justiça. Depois tivemos também este festival lamentável, que é uma atitude absolutamente lamentável, do Primeiro-Ministro acusando três pessoas, duas neste caso concreto, de estarem a fazer uma campanha, quando essas pessoas até o podem estar a fazer, mas estão a dar a sua opinião. Miguel Poiás Maduro e Paulo Rangel. Achei lamentável o que António Costa disse. Claro que o PSD, com a sua capacidade única de dar tiros nos pés, não faz mais que depois processar judicialmente António Costa. Bem, de facto, só faltava isto para comparar este ramalhete de disparates e indignidades que aconteceu neste processo.
Por onde é que queres começar, Pedro?
Olha,
não, Silva, por este
começo pela primeira coisa, que felizmente isto não interessa a ninguém. Se calhar começando pelo fim. E o fim é mesmo, quer dizer, talvez seja explicável pela pandemia as declarações que o Primeiro-Ministro fez, mas não são justificáveis, porque as afirmações, as oposições têm o dever de escrutinar e o direito de fazer acusações, e nomeadamente acusações erradas. E quando perante uma acusação errada, mas que até tem um ponto, da oposição, se critica a oposição por ser antipatriótica, isso acho que se ultrapassa uma fronteira que não é aceitável. Segundo, ainda pelo fim, isto tudo, tudo espremido, resume-se a uma disputa intestina ao Ministério Público. E a grande recomendação que acho que resulta desta história é que a política deve manter uma distância de segurança face aos caminhos sombrios em que se ocupam os senhores magistrados, muitas vezes em disputas uns com os outros. E talvez a forma de resolver isso, certamente, é não... E não se imiscuir através das cartas que inflacionam currículos, não espiar a responsabilidade num diretor-geral de uma forma também bastante feia, mas acima de tudo o próprio processo de escolha. É que o processo de escolha, eu não sei o que é que se passou nos outros países, porque nós sabemos que houve países em que a instância europeia teve uma escolha diferente da instância nacional. Mas eu não sei se houve mais algum caso em que foi o Conselho Superior do Ministério Público a escolher o candidato. E em Portugal foi o que aconteceu. Ou seja, o Governo ratificou uma escolha que foi feita por um órgão, e nós recordamos esta discussão, porque o Rui Rio, que há um ano e tal ou dois, quis alterar a composição, mas é um órgão que, se há coisa que não pode ser, é governamentalizado ou partidarizado. Porquê? Porque ele é presidido pela Procuradora-Geral da República, acompanhada por 4 procuradores distritais, depois ainda tem 7 procuradores eleitos pelos seus pares e depois tem 5 representantes da Assembleia da República, que são escolhidos pelos vários partidos, e 2 representantes do Ministério da Justiça. Portanto, eu não sei o que é que o Governo é capaz de, ao dizer... Este órgão escolhe quem são os candidatos. Como é que o Governo pode influenciar o que se passa nesse órgão? Porque o que se passou nesse órgão... Não, mas é que os critérios foram o próprio órgão, e houve um júri, e classificou por aquela ordem. Primeiro o Procurador João Guerra, depois um Procurador João Correia dos
Santos. Os critérios para classificar.
E finalmente a Procuradora Ana Carla Almeida. Bom, a Assembleia da República, a seguir, portanto, o primeiro passo foi o Conselho Superior do Ministério Público, que ordenou os candidatos nesta ordem. A seguir, a Assembleia da República fez uma audição parlamentar aos 3 e considerou que os 3 eram apresentáveis. Depois, a instância europeia, o júri europeu, não excluiu ninguém, podia ter excluído, o que fez foi reordenar por uma ordem diferente da ordem que o Conselho Superior do Ministério Público tinha feito. O que é que um governo nacional tem de fazer durante esta matéria? Eu devo dizer que tenho as maiores dúvidas. E aqui há uma questão de soberania. Tenho as maiores dúvidas que deva ser uma instância europeia a fazer escolhas sobre quem é o representante indicado por um Estado-membro. Acho uma coisa, um princípio, um mau princípio. E, portanto, a partir do momento que o Governo escolheu, que era em nome da autonomia do Ministério Público, que era o próprio Conselho Superior de Magistratura do Ministério Público a selecionar, criou um problema. E o problema foi... E devolveu isto a uma instância corporativa e a partir daí ficou amarrado. Era muito mais fácil se tivessem existido critérios transparentes e claros, que se calhar até a Assembleia da República é que podia ter tido um papel. Agora, esta atrapalhada de níveis diferentes de escolha só resultava nisto e o isto é uma relação entre o poder político e as instâncias corporativas que dá mau resultado e depois foi tudo gerido com os pés, com o agravante de, retrospectivamente, o Partido Socialista tem um problema com a relação com o Ministério Público e isso ficou visível neste caso.
Está arrumado este bloco central no que diz respeito às análises políticas. Vamos para fechar esta edição. Pedro Adão e Silva, continuo contigo. Qual é o primeiro interesse que trazes para o bloco central?
O primeiro interesse é um interesse que eu tenho estado a adiar, que é uma exposição que está patente desde março no CCB, que se chama O Mar é a Nossa Terra. Eu tenho estado a adiar porque só agora é que eu fui visitar e ela termina dia 18 de janeiro, dia 17 de janeiro. Ela está desde março, foi um bocado afetada pela pandemia. É uma exposição mesmo muito interessante, curada pelo Miguel Figueira e que se prende com a relação entre o mar e o litoral português e a forma como a construção do litoral foi feita numa relação com o mar ao longo da nossa história. Mostra como essa relação se transformou, faz parte claramente da nossa identidade nacional e culmina com um tema que é de enorme atualidade e que se prende com uma matéria que todos nós vemos e aqueles que vivem perto do mar ainda veem melhor, que é a deriva, isto é, a forma como as areias se movem e se movem de norte para sul e como isso afeta o litoral. A resposta que é dada há décadas, há muito tempo, para lidar com a deriva é construir pontões, lançar cimento para o mar, seguir o mar encarrega-se de agir naturalmente e tratar do cimento e dos pontões, e lança-se mais cimento e mais pontões. A proposta que o Miguel Figueira e um conjunto de pessoas que têm estado envolvidas com ele há muito tempo nesta matéria faz é substituir o cimento e os pontões por bypasses de areia, isto é, deixar o mar resolver a relação com o litoral. E é uma exposição que ao mesmo tempo dá esta panorâmica, esta visão retrospectiva da nossa relação com o mar, mas tem um lado propositivo, e portanto eu convido as pessoas a visitarem nestes 10 dias que restam O Mar é a Nossa Terra, no CCB.
Pedro Marcos Lopes?
O meu interesse, enfim...
É inevitável?
Para mim é inevitável a morte de Carlos do Carmo. Carlos do Carmo foi... muito mais do que foi um fadista espantoso, mas foi muito mais do que um fadista. Era um cantor... é difícil qualificar, adjetivar. É um cantor de uma qualidade única. Cantou vários das... Tem uma grande qualidade, e é a qualidade que provavelmente todos os músicos, mais até os cantores, gostam de ter, que é ficarem na história por algumas músicas que cantaram. É o caso de Carlos do Carmo, com canções, Lisboa Menina e Moça, todos os álbuns, O Homem na Cidade, enfim, é alguém que fica na nossa memória, e eu, como é a minha memória que aqui se trata, vou pedir para acabarmos o programa com um fado de canção, que é provavelmente o meu favorito do Carlos do Carmo, que se chama Padre Nosso.
E é assim que vamos fechar este bloco central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, que vão, a partir da próxima semana, também fazer parte do Teste Rápido, a campanha presidencial todos os dias analisada nas manhãs da TSF. O Bloco Central e o Teste Rápido vão estar também disponíveis em podcast a todas as horas do dia. Esta edição do Bloco Central teve o cuidado técnico de João Félix Pereira, e para a despedida, então, Carlos do Carmo. E já agora deixem-me aqui juntar uma outra voz que desapareceu há 5 anos, David Bowie, que dizia que o amanhã pertence a quem o conseguir ouvir. Ouçamos então Carlos do Carmo.
Sem carinho de ninguém, qual andorinha perdida que nem mesmo um beiral tem. Minha vida faz lembrar uma guitarra esquecida que ninguém quer dedilhar. Cantar, cantar uma balada tristona para não acordar quem sonha de ilusões que a vida tem. Que eu vou rezando um Padre Nosso baixinho para que as pedras do caminho rezem comigo também. Neste inferno, por meu mar, sou qual barca sem governo, à mercê de um temporal. Sofri tanto que nem sei se faria um mar de pranto, tanto pranto que eu chorei. Cantar, cantar uma balada tristonha para não acordar quem sonha de ilusões que a vida tem. Que eu vou rezando um Padre Nosso baixinho para que as pedras do caminho rezem comigo também. Para que as pedras do caminho rezem comigo.